Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Vida de Jornadeiro. Aqui nós ajudamos você a descobrir onde quer estar e te colocamos lá. Eu sou o Tamer. Separa aí um lápis, a sua caneta, o bloco do Tamer. Eu peço sempre para vocês separarem para mais um papo, para mais uma conversa com uma pessoa que está com a gente na jornada da plenitude. Que tem uma história rica, que tem uma história a agregar para nós, a agregar para você. Vou pedir para ela se apresentar e já a gente começa o nosso papo. Vanessa, queridona, se apresenta aí para a gente. Fala quem você é e conta um pouquinho da sua história para nós, só para situar a galera, e depois a gente começa o nosso papo.
Ok, então. Bom, primeiramente, bom dia. Obrigada, né, por essa oportunidade de estar aqui, de poder contar um pouco da minha história, né, para vocês e dividir com vocês. Eu sou a Vanessa, eu tenho 40 anos, né, sou casada, tenho um filho, o Bernardo, de 4 anos, e eu, a minha jornada com o Tamer começou em 2018, que eu fiz metamorfose, e a partir dali, né, eu posso dizer que é como se uma parte do véu do esquecimento, digamos assim, fosse aberto, né, e eu pudesse enxergar várias possibilidades que antes eu não enxergava de como viver a minha vida. E aí eu fui, durante esse tempo, de 2018 até o ano passado, eu continuei, né, lendo muita coisa, me interessando por outras coisas, tentando assimilar na minha vida, porque assim, o metamorfose é treinamento de alto impacto, então muita coisa você não entende na hora, né? E aí eu fui tentando assimilar na minha vida, né, a prática daquilo ali no dia a dia. E aí, no meio do ano passado, acho que foi no meio do ano passado que você começou, que a gente começou, né, a jornada, você divulgou, E aí, como eu já tinha vontade, né, de fazer o Plenos, não tive oportunidade de fazer, né, a turma clássica que você fazia, que era os 10 dias, e aí eu via nessa oportunidade, a oportunidade de continuar desenvolvendo tudo que eu já tinha aprendido, aprendendo mais e continuar na minha jornada aí para alcançar a minha plenitude.
É interessante a tua fala, só para a galera saber, quem está chegando aqui agora nunca assistiu nada da gente, quer dizer, nenhum podcast. Eu tenho 19 anos de mercado desenvolvendo pessoas, né? Então já fiz várias... Trabalhei desenvolvendo pessoas de diversas maneiras, quer dizer, dando aula em universidade, etc., etc. E tinha treinamentos presenciais que eu fiz ao longo do tempo. O primeiro deles é Metamorfoses, e a Vanessa cita o Plenos, e tinha o Flama, e o TD, que era o Training Day. Então, o Metamorfose é o treinamento de entrada, a que ela se refere. Depois havia uma série de outros conteúdos que vinham complementando Metamorfoses. E a jornada é a reunião desse conteúdo todo, né, cuja linha de pensamento, cuja trajetória completa um ciclo inteiro para que você consiga se dar conta de onde está, de onde quer estar e, inclusive, ferramentas para chegar lá. Porque é como você diz, 100% das pessoas que passam aqui, embora às vezes eu nem precise perguntar, como foi agora, as pessoas manifestam que havia pontos cegos na vida. E esses pontos cegos ou as impediam de avançar, ou as bloqueava, né? No sentido de que ou me travou, ou não estou travado, mas não consigo avançar, porque o indivíduo não enxerga elementos que são fundamentais. Então, eu digo sempre o seguinte, para que a gente possa saber onde quer estar, a gente tem que saber onde está para poder ligar o GPS, né? Então, tem uma galera no mundo, número um, que não sabe onde está. Até aí, menos mal. O indivíduo já sabe que tem alguma coisa errada. O problema é quando o cara não sabe onde está, não sabe onde quer estar. e acha que está no caminho. Tem uma galera que acha que tá no caminho, né? Que a vida é isso. Eu tive uma aluna cuja frase me marcou definitivamente, foi um podcast que a gente gravou. Foi o podcast Tamer Converser, uma outra série de podcasts. E ela falou assim para mim: eu vivia daquilo que os outros me davam. E eu achava que era normal viver assim. Então as pessoas definiam o que ela fazia, o que ela não ia fazer, para onde ela ia, porque ela... Enfim, a vida dela era. E ela achava que era normal. Né? Então muito interessante você ter dito isso, desses pontos certos. Você trabalha no mesmo lugar, Vanessa? Onde é que você trabalhava? Onde é que você trabalha agora?
Eu trabalho na Jotun desde 2016. Eu entrei lá. Na verdade, antes eu trabalhava numa. Eu trabalhei na Axo, né, junto com o Fabiano também. Foi a empresa do mesmo ramo que é a Jotun, né? E aí eu trabalhei com a Amanda, lá. Eu saí da Axo em 2012. 2012. E aí eu fui tentar um negócio próprio, que eu já estava meio que fazendo em paralelo, né, junto com o meu irmão e a esposa dele. E aí eu fiquei um ano e meio assim, aí eu decidi voltar, voltei para uma empresa chamada Essilor, não sei se vocês conhecem, é fabricante de lente oftálmica, Varilux, Crizal, é uma empresa francesa. Uma excelente empresa, assim, eu gostava muito de trabalhar lá, só que o ambiente era muito bom, o trabalho que eu fazia eu gostava, só que era na Penha, e eu morava em São Gonçalo. Eu entrei lá em 2014. Aí, então, assim, eu perdia muito tempo no trânsito, era um trânsito muito desgastante. E aí, quando eu engravidei, eu trabalhava lá ainda, né? E eu falava para o Bruno, falava: Bruno, eu não posso ficar nesse LOP, porque senão eu não vou ter qualidade de vida.
O Bruno trabalhando onde? Aí na região ou lá no Rio também?
O Bruno, na época, trabalhava no Rio também, na Zona Norte. E aí eu já tinha isso na minha cabeça, por isso que, assim, hoje eu consigo identificar que algumas coisas que eu aprendi na jornada, né, alguns pressupostos, eu acho que eu já tinha inconscientemente, porque muitas coisas na minha vida também, quando eu intencionava e eu focava a minha atenção para aquela coisa que eu queria, eu conseguia. E eu, até um determinado momento, eu achava que era sorte, sabe? Eu achava que eu era uma pessoa de sorte, porque eu intencionava as coisas e as coisas aconteciam. E hoje eu entendo que não, né? Que é pressuposto lá, que quando você foca a sua atenção numa determinada coisa, o universo todo vai desenvolver tudo para que aquilo realmente aconteça, né? Só abrir um parêntese aqui para falar uma coisa que, assim, que até o Bruno, né? Eu posso falar porque eu sei que, assim, não tem, ele não, ele lida com isso muito bem, né? Ele é uma pessoa gaga. E até isso eu intencionei, porque na época, quando eu gostava de assistir novela, né? Eu era noveleira, eu gostava muito de novela, era uma coisa que me divertia, assim, né? E aí tinha uma novela muitos anos atrás, eu nem conheci o Bruno, e o Murilo Benício fazia um papel gago. E a esposa dele na novela se chamava Vanessa.
Que
E ele
isso?
falava, assim, a vá, 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 Nessinha. Ele chamava ela assim, né? E eu falava: mãe, olha que legal, mãe, ainda vou namorar um gago. Aí minha mãe morria de rir.
Casou, né, cara? Amor.
E eu casei. Então, assim, isso é muito louco, sabe? Mas, assim, é o que de fato acontece. Então, voltando lá para minha história lá de trabalho, eu já sabia que quando eu entrei na Essilor e que eu vi que a distância era um problema, eu já sabia que eu não queria ficar ali por muito tempo. Mas eu também queria engravidar, então, assim, eu falei: bom, eu vou engravidar e aí depois eu vou buscar alguma coisa em um lugar mais próximo, né? E aí, quando o Bernardo nasceu, um tempinho depois eu já comecei a buscar a vaga, me candidatar nas vagas, né? E aí, quando ele estava com 4 meses, iniciou o processo da Jotun, porque o Fabiano e a Amanda já estavam lá na Jotun. Aí eu voltei, surgiu a oportunidade, aí eu voltei e estou lá desde 2014.
Que legal. Vanessa, me fala uma coisa. Qual era o seu maior problema quando você veio para a jornada?
Eu faço curso de inglês junto com a Amanda, a gente faz aula particular, nós duas com uma professora, né? E aí, numa das aulas, a professora, de vez em quando ela faz isso, tem um jogo de perguntas e respostas. Então, o jogo é todo em inglês, né? E aí ela tira uma carta e aí ela faz as perguntas, ou a Amanda faz para mim, eu faço para a Amanda, enfim, a gente vai se revezando e a gente vai respondendo. Mas nesse dia, se eu não me engano, não foi a carta. Ela deixou, acho que livre, um tema livre para perguntar alguma coisa. E aí, isso foi, acho que no início desse ano. Olha, você veja que eu fiz o Metamorfose 2018 e isso aconteceu no início desse ano. Acho que foi mais ou menos em abril, maio, alguma coisa
Esse ano,
assim.
você diz ano passado.
Em 2020, ainda não virei a chave. Aí foi a vez da Amanda me fazer uma pergunta, e a Amanda virou para mim e falou assim: Vanessa, eu quero saber quem é a Vanessa. Mas eu não quero saber quem é a Vanessa, mãe do Bernardo, esposa do Bruno, que trabalha na Jotun. Eu quero saber quem é a Vanessa, Vanessa em essência. E aí, Tami, eu paralisei. E eu não sabia o que que eu respondia. Eu falei: Amanda, eu não sei, eu vou ter que pensar. E aí eu fiquei uma noite sem dormir por causa daquela pergunta que ela me fez. E eu falei assim: gente, não é possível que eu não saiba quem sou eu. Eu não posso. Isso não pode acontecer. E aí um dia eu sentei e aí eu comecei a escrever quem era eu de fato, né? Como que eu me enxergava na minha essência. E aí eu comecei a escrever. E aí na outra aula, isso foi assim, de uma semana para outra, né? Aí eu falei, quando começou a aula, eu falei assim: Amanda, eu já tenho a resposta para a pergunta que você me fez. E aí eu li tudo que eu tinha escrito, né? E aí foi bem bacana tal. E aí ali eu parei para ser falei, gente, eu não posso, né, continuar assim. Eu tenho que de fato entender quem sou eu, entender quais são os meus problemas. Eu sei que eu tenho assim, eu tenho bastante dificuldade de comunicação ainda, e isso é uma coisa que eu trago lá da minha infância, porque na minha casa não existiam assim conversas, né? Então os problemas aconteciam e os problemas meio que se resolviam e ninguém conversava sobre o problema em si, ninguém conversava sobre sentimento, ninguém conversava. E aí isso, eu acho que isso também acabou dificultando essa questão do eu me conhecer, né? Do eu saber quem era eu, de eu reconhecer os meus sentimentos, reconhecer de fato quais eram as coisas que me paralisavam. E aí, quando você divulgou a jornada, eu falei: não, agora é a oportunidade de eu, né, me aprofundar e realmente entender as minhas questões.
Mas o que faz a diferença é essa assimilação, que no seu caso está muito clara, da filosofia que sustenta a técnica. Tem toda uma filosofia, toda uma ética por trás, que se o sujeito não sustenta a sua técnica sobre esse corpo de conhecimento, digamos, filosófico, fica uma coisa frágil, que nem casa construída na areia. Vai bater o vento e vai levar. Então, não adianta você saber fazer se, de fato, você não tiver alguma coisa que sustente esse teu fazer. Eu digo isso sempre. E você é a testemunha do que eu estou dizendo, né? Está testemunhando claramente o que eu estou dizendo. Se você pudesse fazer um paralelo, Vanessa, entre a Vanessa antes e agora, da pessoa que você era antes, da pessoa que você é agora.
Eu tenho uma afinidade muito grande pela doutrina espírita, né? Kardecista. E eu, é o que eu te falei, a questão do véu do esquecimento, né? Eu acho que a Vanessa de antes tinha um véu, né? Eu acredito que a gente, tudo aquilo ali que você ensina na jornada já existe dentro da gente, só que a gente não tem consciência, né? Então, eu acredito que antes era a Vanessa sem o véu, ou com o véu assim um pouquinho aberto, né? Porque desde 2018 que eu dei uma abridinha nele assim. E depois da jornada é a Vanessa sem o véu, né? Ou abrindo mais o véu
Um véu antes e sem o véu depois.
e conseguindo enxergar o que já tinha dentro de mim, né? O que já tinha na minha essência, na minha mente, e podendo enxergar isso sendo aplicado no dia a dia. Algumas coisas ainda, é o que eu falei, eu começou em agosto, ainda estou engatinhando, né? Então, assim, muitas coisas eu ainda vou ter que ficar ali,
Desenvolver.
persistir, desenvolver na repetição mesmo. Mas é a questão da consciência. Muitas coisas eu já consigo ter consciência de que já não estou mais naquela fase do não sabia que eu não sabia, né? Eu já estou mais na fase eu já sei e eu ainda preciso desenvolver para mudar. Mas pelo menos eu já abri o véu e já consigo enxergar o que eu preciso fazer para mudar.
A última pergunta é: por que que você decidiu dar esse voto de confiança para a jornada, entendeu?
Assim, você falou, né? A internet, ela mostra muita coisa e, na maioria das vezes, ela só mostra a parte boa da coisa, né? Tudo parece muito fácil, tudo parece muito simples. Ah, é simples assim você se conhecer, é simples assim você se desenvolver, é simples assim você alcançar a sua plenitude. E, assim, uma coisa, tirando, né, toda a bagagem que você já tem, que isso é indiscutível, né? Quando ninguém falava em PNL, você já falava, já fazia os treinamentos. Então, assim, isso para mim é o mais, assim, importante, né? Não é, você não está fazendo de orelhada, né? Eu tenho certeza que você está fazendo porque você realmente tem o conhecimento, tem a bagagem e faz aquilo com amor, né? Não simplesmente porque é a sua fonte de renda, mas porque você é a sua missão de vida. E porque também você faz questão de mostrar que não é simples como a maioria prega, né? É difícil, não é fácil, mas é recompensador. É uma coisa que lá no final eu tenho certeza que já me recompensa muito e eu tenho certeza que vai continuar me recompensando cada dia mais e mais. Então, assim, é por isso que eu acredito e posso falar para quem, assim, posso indicar de olhos fechados para qualquer pessoa.
É simples, mas não é fácil. Aí você pega um treinamento como o nosso, o que que o treinamento faz? Ele tem uma metodologia, né, que divide todo aquele conteúdo em módulos, em blocos, num bloco coerente. Só que na hora de você aplicar, é tudo ao mesmo tempo agora. E há pessoas, que não estão dispostas a fazer esse movimento de aprender, de se desafiar. Tampouco de caminhar. E tudo bem. Não tem problema nenhum. Cada um é responsável pela sua trajetória. Cada um se espalha ver o que quer, que tem. E desenvolvimento pessoal não é para qualquer pessoa. É para quem quer se desenvolver de fato. E se desenvolver não é simples, como não é simples nascer dente, porque dói nascer dente. Não é simples crescer, porque dói os ossos. Não é simples você amadurecer e sair da sua casa para casar. Depois, quando seus filhos nascem, vão embora, também não é simples. A vida não é uma coisa. É simples, mas não é fácil.
Passar pelos problemas que a vida apresenta ao longo do, né?
Desafios, sem os desafios a gente não cresce, né? Só que você tem que ter preparo para lidar com os desafios. Essa é a diferença da gente. A gente tem preparo para lidar com as coisas. Então, é possível, como você disse, é possível, e você disse, é recompensador, as duas coisas, é possível e é recompensador. Porque se é possível a um, é possível a qualquer um, que queira tanto. Que queira tanto e que faça a mesma coisa. Se ele fez, deu certo. Se eu fizer igual, vai ter que dar certo. Não, a estratégia, se eu usar a mesma estratégia, vai dar certo. Não, não é possível. Porque você falou outra coisa. Está dentro da gente. O que eu ensino aqui, ninguém inventou. Eu criei o método, eu criei a metodologia de ensino. Isso eu criei. Agora, o que eu transmito não é uma criação, é uma descoberta daquilo que funciona no ser humano, daquilo que o ser humano faz e funciona, e daquilo que ele faz e não funciona. Então, é possível. Você aprova, eu sou, e tantas outras pessoas. É recompensador, eu sou a testemunha, aprova e você também. Mas não é para qualquer um.
É verdade.
Porque assim como é possível e assim como é recompensador, é difícil. É simples, mas também é difícil. É simples, mas não é fácil. Vanessa, eu quero. A gente está caminhando para o final, então eu sempre abro para duas coisas, para você fazer as suas considerações, mas antes das suas considerações, você poderá me fazer uma pergunta. Existe alguma pergunta que você queira me fazer e que já não tenha feito?
Então, você já falou diversas vezes, né? Já contou essa história diversas vezes quando você teve o seu AVC. E que, segundo os seus exames, se eu não estiver enganada, né? Você me corrija se eu estiver falando alguma coisa errada. Segundo os seus exames e os médicos, você era para ter ficado com sequela, né? Pelo menos por um tempo. E você não ficou, né? Se eu me recordo, é isso que foi isso que aconteceu com você, né? Então, do ponto de vista médico, você deveria ter ficado com sequela, você poderia, né, ter ficado, a chance era muito grande e você não ficou. Eu hoje me encontro numa situação pouco parecida, né? Porque o tratamento da quimio da rádio, ela deixou algumas sequelas, né, no meu corpo físico, que, segundo a medicina, não são coisas, digamos assim, irreversíveis, né? E aí a pergunta que eu te faço assim, eu fico me questionando. Qual a estrutura, né? O que exatamente você conseguiu fazer para reverter essa situação e contrariar toda uma questão que os médicos falavam que iam acontecer, para eu poder entender se de repente é alguma coisa que eu consiga também fazer na minha vida se não reverter, melhorar de alguma maneira.
Eu vou responder, a resposta longa, eu vou começar respondendo assim. Eu vou começar com a primeira resposta, questionando. Como é que eu faço questionando? O que especificamente? Então vamos lá. Eu tive um AVC na melhor fase da minha vida, sentado nessa cadeira, nesta bancada aqui. A diferença é que eu estava de costas para você, né? Eu estava virado para a bancada. Eu estou com uma bancada aqui, que é o meu, que é a minha estante, com bancada de trabalho. Então eu estava aqui, era uma manhã muito fria, 16/6/2016. Com 46 anos, enfim, na fase mais produtiva. Aliás, essa fase agora é mais produtiva do que a anterior. Até então, a fase mais produtiva da minha vida. Tudo vida normal, tudo certo. E aí, eu levantei para liberar a Duda para a escola. Dei o café dela. Geralmente, quem fazia era a Raquel, mas a Raquel, nós não dormimos aquela noite, dormimos junto mal, enfim. E aí. Eu levantei, porque quando eu acordo, né? A Raquel ainda consegue pegar no sono de novo. E eu falei, fica aí que eu vou levantar. Enfim, liberei a Duda. Sentei aqui às 6h54, eu tive o AVC. Tive uma hemorragia. Sabia que estava tendo uma hemorragia cerebral. Algumas pessoas da área, quando eu tive uma amiga que era fisioterapeuta, dona de hospital, diretora de hospital, quando eu tive com ela, 2 meses depois, aproximadamente, andando e tal, ainda mancando um pouco, ela falou, foi uma AVC transitória, né? Até, mas não, foi uma hemorragia. Ela não acreditou. Né? Que isso, cara? Enfim, eu tive o mesmo tipo de episódio daquele treinador Ricardo Gomes, que teve um AVC em campo. Eu tive a mesma ocorrência, com a diferença de que eu sangrei menos que ele. Ele sangrou mais. Mas quando o meu médico viu o exame, ele falou, cara, você é vascaíno? Ele me perguntou assim. Não, mas qual é? Mas você conhece o Ricardo Gomes? Eu conheço. Você tem a mesma coisa. E aí, depois, tô resumindo, depois que eu cheguei lá no consultório para fazer uma revisão, 3 meses depois ele abriu o exame, né? Abriu a primeira ressonância, abriu a segunda. Aí chamou o filho, que também era um neurocirurgião, que tinha ido me ver também, e falou: Fulano, vem aqui ver esse exame, porque o cara não entendia como é que eu pude ter a mesma coisa que o Ricardo Gomes. E acho que é Ricardo Gomes, enfim. E ele apostava numa malformação, né, das artérias cerebrais, enfim. Só que não era, ninguém sabe o que que é, ok? Para mim foi um estresse demasiado, né? Foi uma. Quando eu cheguei na emergência, eu fui atendido por um neurocirurgião. 7 horas da manhã, 7 e pouca da manhã. Esse cara. Já aconteceu um fenômeno muito curioso, porque quando ele chegou, eu já havia feito uma tomografia. Aí ele perguntou para a médica de plantão: cadê o paciente? E eu vi, porque a porta estava aberta, né? Eu estava na maca de frente para a porta, e a ilha dos médicos ali, dos enfermeiros: cadê o paciente? Está ali, doutor. Mas está falando, está andando, está consciente e está falando. Ele falou: com esse exame? Não pode? Tava ali. Aí lá veio o cara. Aí ele virou-se para mim assim, resumidamente. Ele falou: o senhor teve uma hemorragia cerebral. Eu tomei um susto, né? Eu sabia que eu tinha tido um AVC por causa dos sintomas. Aqui na hora. Aí, mas eu não sabia que tinha sido uma hemorragia. Aí ele falou: o senhor teve uma hemorragia. O senhor é autônomo? Eu sou. O liberal, o profissional liberal, eu sou. O senhor paga INPS, alguma coisa assim, digo, pago. Então, o senhor prepara a documentação que eu vou lhe aposentar e encostar, sei lá o quê. Aí eu falei: mas peraí. Aí eu me senti dentro da piada, né? Eu falei: mas como não melhora? Ele falou: não, olha, moço, é muito complicado dizer que melhora ou não. Geralmente a pessoa fica perneta ou fica maneta. Foi o que ele não usou essa expressão, mas ele falou: olha, normalmente não anda mais, ou o braço. Né? Porque eu fiquei com o lado direito, e não são só o braço e a perna, né? Toda a musculatura, é muito engraçado. É imediato, né? Eu não sou médico nem fisioterapeuta para entender essa lógica, mas imediatamente a tua musculatura toda reduz, né? O pé pesa muito, então, putz, eu não sabia quanto o pé pesa, né? Então, o pé pesa demais. Aí a Raquel ficou a buzarra, que ela estava do lado, óbvio, ficou branca. Aí ele virou as costas, eu olhei para trás, eu falei: e agora? Ela falou: duvido. Ela falou para mim. Cheguei lá no outro, aí eu fui, passei por 3 emergências. Nessa terceira, esse cara, esse médico, que foi o cara que operou o Ricardo Gomes, Dr. Guaste, que foi o cara que me atendeu, ele fez essa brincadeira e falou: olha, vamos esperar, não dá para ver. Você não vai operar agora, não precisa operar. Vamos esperar 3 meses para fazer uma próxima, para saber o que que está acontecendo. Você não faça nada mais, você não tem uma atividade, nada, nem trabalho, nem coisa, nem atividade intelectual, nem atividade, nada. Você para a gente, o cérebro vai absorver esse sangramento aí. E a gente, se for, eu aposto num cavernoma ou num angioma, não sei nem que merda é essa. E eu falei: e se for isso, doutor? Aí vai ter que operar. Aí eu falei: e aí? Aí falou: aí pode ter a sequela, pode ter o que você teve, pode morrer, para tudo pode, meu filho. Mas você sai dessa. Eu me lembro dele falando isso para mim lá na hospital: você sai dessa. Foi assim. Falei: axé. Aí, queridona, então eu tive um médico que disse que vai ficar sequelado, um neurocirurgião, e eu tive outro que só vem que eu saia daquela. Máximo que aconteceu, tem que operar, cujo resultado a gente não sabe, porra, na mão do especialista, né? Por que que eu vou apostar na pior hipótese? Eu saí dali, juro por Deus, eu saí dali dizendo: não vou operar nada, não vou operar. Não vou operar. Aí eu ainda brinquei com ele, falei: vamos torcer para não operar, né, doutor? Ele falou: não, eu sempre torço para operar. E começou a rir, né? O cara cirurgião, comecei a rir, saí dali rindo. Era um senhor muito sério, né? Mas muito, muito espirituoso e tal. Querido, na moral da história, eu sei te dizer o seguinte: quando eu teve um dia na emergência, no CTI, nessa UTI, eu fiquei 7 dias nessa UTI, que era a terceira. Teve um dia que a fisioterapeuta, uma fisioterapeuta, virou assim e falou: seu Tano, seu Walter, né? Walter Tano, seu Walter, O senhor consegue firmar o pé no chão? Eu digo, não, senhor. O senhor precisa ter firmeza no pé, porque senão o senhor não consegue andar. E eu não conseguia nem fazer assim com o pé, ok? Que dirá assim. O pé pesa muito, querido. Aí, porra, aí a Raquel chegou para visita à noite. Falei, Raquel, faz um rolo aí, expliquei para ela a história. Aí o que ela fez? Eu não podia ficar completamente deitado por causa do sangramento, né? Eu tinha que ficar ligeiramente. Falei, faz aquele rolo com cobertor lá no pé da cama. Ela deixou aquele rolo ali. Eu fiquei a noite inteira fazendo isso, queridão. No outro dia eu estava em pé. Mas haja vista, detalhe, na mesma noite a Priscila, que é da equipe, nós temos uma comunidade no Face, ela convocou uma meditação, uma oração pelo câmera. Nós fizemos às 8 da noite, estávamos juntos lá. Eu e a Raquel. No dia seguinte eu estava andando. Claro, andando, claudicante, claro. Você vai me perguntar o que que eu fiz? Eu utilizei tudo que eu aprendi. Você vai me dizer, ficou alguma sequela? Ficou, que eu vou dizer qual é agora. Eu não tenho nenhuma sequela aparente, física. A única sequela que ficou, que não me atrapalha, é a seguinte: a minha memória mais recente, às vezes falha. Por exemplo, eu tô, converso uma coisa com você, combino uma coisa com você. Vamos, como eles, né, com a equipe. Olha, o que que a gente vai fazer? Vamos fazer uma. Esse módulo a gente libera para a turma tal, aquele módulo, não sei o quê. Aí no outro dia eu esqueci, ok? Aí eu toco no assunto. Olha, como é que vai ser a liberação dos módulos? Aí eles dizem, não, lembra que a gente falou? Aí volta tudo, a memória volta. Ela não apaga. Esta é a sequela que ficou. Que aí ele virou para mim, cara, aí a gente tem que fazer uma outra ressonância para investigar, para não sei o quê. Tá, te atrapalha muito. Falei, doutor, vamos embora. Foi o que ficou, ok? Então, eu utilizei tudo que eu aprendi, tudo que você está aprendendo, vai aprender ainda. Então, o que que eu podia fazer quando o meu corpo estava entrevado? Eu podia usar a mente. Então, eu fiz exercícios de visualização inúmeros, inúmeros. Eu fiz tudo que eu podia fazer. Quando eu cheguei em casa, eu tive que fazer fisioterapia. Infelizmente, a Raquel não gravou o primeiro vídeo de terapia, eu andando no hospital, porque ela estava lá. Na UTI. Ela foi fazer a visita, eu falei, filma isso, que as pessoas não vão acreditar, porque eu vou sair daqui. Ela não filmou, não sei se por constrangimento, a situação era muito esquisita. Aí eu tenho os vídeos aqui depois, em casa, fazendo fisioterapia, o fisioterapeuta queria fazer, com 7 sessões, ele queria me dar alta. Eu falei, não, vamos fazer 10, que é para fazer um número redondo. Ele ficou impressionado. Ele e a mulher também são fisioterapeutas, disseram que eu nunca viram uma recuperação tão rápida, que é incomum. Com 24 dias eu estava dirigindo. Tudo que eu aprendi vem da ciência, ok? Nada vem do não sei o quê. Então, tudo que eu trago aqui foi extraído de alguma disciplina científica, entendeu? O método inteiro pronto é a mesma história da PNL. PNL é ciência, não. Claro, ela não é ciência enquanto metodologia, ela é um método aplicável. Mas ela não saiu do nada. Os elementos que compõem aquele corpo de conhecimento foram tirados da ciência, não foram. Tá certo? Então eu não quero saber. Eu respeito a ciência, porque eu não sou idiota, é óbvio. Agora a ciência tem o seu limite. Então eu acredito na capacidade humana, eu acredito na espiritualidade. Na espiritualidade, que eu digo no poder do espírito humano, eu acredito em coisas que a ciência não acredita. Porque eu vi acontecer na minha vida, então eu não tenho como questionar. Então, o que que eu faço? Eu questiono, porque se eu acreditar no que a ciência diz, às vezes, se eu acreditar nos prognósticos, digamos assim, da ciência.
Isso é muito interessante, porque. Desculpa te cortar.
É isso. A mente é energia, cara.
Porque
E aí?
eu, assim, isso aconteceu comigo, né? E eu falo, assim, eu não sei nem como explicar direito, mas eu sabia da doença que eu tinha, os exames estavam lá para comprovar, mas no fundo do meu coração parecia que aquilo não me pertencia.
É isso aí. É exatamente isso.
Assim, eu não sei explicar
Nem eu.
Virei isso.
Eu sei explicar mais ou menos, né?
Mas era isso que eu sentia, entendeu?
Queridona, outra coisa que eu fiz, hein? Muito importante. É, quando eu tive AVC, eu assumi aquilo como meu, ok? No sentido de como meu desafio. Ah, porque eu? Ah, e por quê? Não.
Nunca questionei também.
É meu, eu tenho que lidar com isso, ok? Mas é uma coisa que eu vou vencer, é transitória. Cara, se fosse antes de eu aprender tudo que eu aprendi, eu tinha, sei lá, morrido de susto. Aí, quando eu cheguei nele para a última revisão, com a outra ressonância, que ele olhou, eu estou falando de um homem de cabeça branca, que é muitíssimo, que é uma autoridade, ele bateu na mesa assim nos exames e falou: meu filho, eu não sei o que você fez. Está de alta. Então, quando ele bota, ele falou: meu filho, eu não sei o que você fez, mas eu vou te dar alta. Eu digo: como alta? Assim, alta. Eu falei: não preciso voltar? Bom, eu espero que não. Só se você voltar por outro motivo, que eu espero que não. Por esse motivo, você não volta mais. Se for outro, eu espero que você não volte aqui. Mas eu posso fazer tudo normal? Aí eu fui dizendo: isso, você pode fazer tudo, meu filho. Tchau. Eu nunca mais voltei lá. Então, a gente acredita no que quer. Algumas pessoas acreditam no possível. Outras acreditam no impossível. Então, para mim, quem acredita só no possível está com a sua consciência ainda muito limitada, incluindo os cientistas, incluindo os médicos, incluindo qualquer especialista de qualquer coisa que não admita nada além do que ele conhece, nada além do que ele entende, porque o que eu percebo é que há muitas coisas que nós desconhecemos. Então, eu não tenho uma história de riqueza para contar, eu não tenho condição de chegar aqui, olha, morava numa kitnet, fiquei rico em um ano. Olha, eu estava contando moedas, no final de semana eu fiquei rico. Isso eu não tenho, essa história eu não tenho para contar. Essa história eu não tenho
Mas você tem uma muito mais rica do que essa, né?
para contar. Eu tenho os exames para mostrar aqui, eu tenho os vídeos para mostrar e eu tenho essa história para contar. Entendeu? Então, a diferença é essa. Tem uma galera que está procurando ficar rica no final de semana. Tá tudo certo. Ficar rico. Sabe o que vai acontecer? É só para ter um enterro melhor, para comprar um caixão melhor, para morar numa sepultura melhor. A galera está buscando isso, né? Não, eu não quero ter um caixão melhor. Eu quero ter uma vida digna. Morou? Bota num saco branco, num lençol branco e faz qualquer coisa. Agora tem uma galera aí querendo ter um enterro melhor. Tu tá tudo certo. Isso só precisa, é o que eu digo. Você só precisa saber, você só precisa ter consciência do que está acontecendo. As suas escolhas, não tem problema nenhum das suas escolhas. Você só precisa saber o que que você está escolhendo.
Desde que
Com
não afete o sistema, né?
Desde que não afeta. Isso aí. Desde que não faça mal a ninguém, desde que não prejudique o sistema que você está inserido, faça qualquer escolha, né? Existe a urinoterapia, isto é, gente que bebe urina. Aí tem médicos que são a favor, tem médicos que são contra. E eu não vou beber, eu não bebo, mas tem gente que bebe, está tudo certo. O que você não pode é beber ou deixar de beber no fluxo, né? Tem que ser uma atitude com consciência. É isso que eu defendo. Está respondido? Foi isso que você perguntou?
Tá respondido.
Axé. Vanessa, eu quero te agradecer muitíssimo pelo carinho, pelo seu tempo, pela sua confiança e pela sua pergunta, né? Porque me deu a chance de contar coisas aqui que eu nunca tinha contado. Então, e foi importante você perguntar, porque se eu saio dizendo por aí, as pessoas vão dizer que eu estou querendo aparecer ou que você ou qualquer coisa. Que não tem problema nenhum, apenas te perde um pouco da credibilidade, não minha, mas da história. Da história. Então, eu não preciso me convencer de nada, e nem preciso convencer ninguém de nada. As pessoas é que eu quero crer, seria muito bom para elas, muito útil, bom no sentido de positivo e útil, que elas se convencessem a partir de determinadas histórias, não das pessoas que contam, mas as histórias que estão aí que são negadas. Tá? O problema é que a gente confunde quem está contando a história com a história em si.
Verdade.
É, aí você vê um João de Deus ser preso, acusa com toda. Não devia ser preso, mas tinha que tomar uma coça de pau. Aí você invalida o trabalho que era feito. Né? O testemunho, não dele. Né? Tudo bem que ele não tenha dignidade para contar a história, está tudo certo. Aí as pessoas que contam a história, entende? Então eu não sou, sabe, o perfeito. Então não quero que acreditem em mim, quero que acreditem na história, na minha e de tantos outros, na sua, inclusive. para que as pessoas sejam beneficiadas disso. Essa é a ideia. Vai ficando por aí.
Obrigada. Eu também sim, agradeço. Para mim, nossa, foi um prazer estar aqui esse tempo. Confesso que eu fiquei ansiosa, assim, né? Ai, como é que vai ser? Será que, né? Será que eu perguntei para a Raquel, falei, Raquel, será que eu consigo? Ela, claro que consegue. Mas, assim, foi bem prazeroso a forma, né? Como a conversa conduziu e bastante esclarecedor também.
Muito bem. Você que está nos vendo, você que está assistindo, eu espero de verdade que você tenha tirado muitos insights, muitos aprendizados desse nosso papo. Lembrando que toda segunda-feira, às 7 da manhã, sai mais um novo episódio dos nossos podcasts. A você que me acompanha, a você, minha audiência, meu agradecimento. O meu agradecimento mais que especial a você que compartilha os meus conteúdos e me marca. A você que não me segue... Toma vergonha, toma tenência, siga @tamerconversei em todas as redes. Se você acredita que alguém pode ser beneficiado desse conteúdo, compartilhe, curta, assine o canal, porque assim você ajuda a levar a nossa mensagem ao mundo, assim você se torna, como nós, um veículo de transformação e de bênção na vida das pessoas. Esse foi mais um episódio do podcast Vida de Jornadeiro. Na próxima a gente está junto. Valeu, grande abraço.